Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
As questões da Petrobras são assunto do mercado financeiro de hoje com Luiz Arthur Nogueira. Boa tarde. Bem-vindo, Luiz.
Boa tarde, Cláudia. Boa tarde a todos. Muito obrigado a você pelo carinho da sua audiência. O Ibovespa opera neste momento em leve alta de 0,25%, voltando ao patamar de 100 mil pontos. Mas no ano, a Bolsa de São Paulo acumula perdas de quase 5%. Destaque negativo hoje vai para quem? Petrobras. As ações estão em queda de 0,76%, até porque a estatal segue em meio a um tiroteio político, com troca no comando da empresa, ameaça de CPI e tentativa de intervenção no mercado de combustíveis, o que para mim é um grande erro. Não há milagre, o petróleo está caro no mundo inteiro, basta a gente olhar para a Argentina para constatar que intervenção nos preços não funciona por lá, a inflação acima de 60%. Aliás, os dois líderes nas pesquisas, Lula e Bolsonaro, defendem cada um do seu jeito medidas intervencionistas no mercado de combustíveis. De novo, para mim, é um grande erro. O melhor caminho é você abrir o mercado, privatizar a Petrobras, aumentar a concorrência e, no curto prazo, você pode reduzir impostos, até mesmo subsidiar diesel e gás. Mas tentar congelar preços ou obrigar a Petrobras a queimar o caixa dela é uma medida incorreta. O dólar, neste momento, está em queda de 1%, vendido a R$ 5,13. E depois da forte queda da semana passada, o Bitcoin dispara agora 5% aos $21,400. Lembrando que desde o pico de novembro do ano passado, o tombo do Bitcoin acumulado até agora é de quase 70%. Lá em novembro valia $68,000 e hoje, como eu disse, é vendido a $21,400. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Jovem Pan News o CEO da Planner Investimentos, Alan Gandelman, ele que também é especialista em petróleo e gás. Alan, boa tarde, seja bem-vindo, tudo bem?
Boa tarde, Luiz, um prazer estar com vocês, um prazer estar aqui na Jovem Pan, tudo ótimo.
Prazer é todo nosso. Alan, vou começar aí com a sua expertise na área de petróleo. Qual a sua visão sobre o que está acontecendo hoje na Petrobras e do ponto de vista do investidor? Isso pode afetar o preço das ações?
Olha, já afetou, né? O que a gente tem visto é esse imbróglio que ele é econômico agora barra político. A gente tem ouvido e visto várias ideias, como você bem colocou na abertura, de se segurar o preço dos combustíveis. A gente vem com uma política, na minha opinião, também correta, desde 2016, para deixar os preços andar como o mercado de petróleo reage. E hoje a gente está tendo toda essa incerteza em relação ao que vai acontecer, o que vem por aí, e principalmente se o que vier por aí vai afetar os acionistas minoritários, já que o acionista majoritário é a própria União.
E é hora, do ponto de vista do investidor, tirar um pouco o pé de ações da Petrobras ou continua sendo um bom ativo?
Ela continua sendo um bom ativo por tudo que a empresa é e por todo o resultado que ela traz, com certeza. Inclusive, ela, nesses níveis de preço, comparados a pares, seja no Brasil, seja fora do Brasil, ela está atrativa para a maioria dos analistas. A questão é que existe, nesse momento, esse problema que tem que ser resolvido de alguma forma, e a partir do momento que tiver uma visão maior dos especialistas em relação ao que vem por aí, pode ser, sim, um excelente momento de compra.
O Alan, que trabalhou durante mais de 10 anos no exterior, tanto em Nova York quanto em Dubai. Alan, você ainda tem muito contato com investidores estrangeiros. Sim. Qual é a visão dos estrangeiros sobre o Brasil? Assim, quem conhece o país, investe. E quem não conhece, também investe, fica com medo. Esse tipo de ruído político chega também no exterior?
Chega. Na verdade, você, dividindo assim, de uma forma rápida, você tem o chamado investidor estrangeiro dedicado e você tem o não dedicado. O dedicado é aquele que tem uma porção sempre destinada à América Latina e, por via de consequência, ao Brasil. E o não dedicado é aquele que enxerga determinadas oportunidades e entra pontualmente no mercado. O que está acontecendo é o seguinte: o investidor dedicado, até pelo preço, o peso das ações da Petrobras no índice Bovespa, ele continua operando Petrobras, entrando, obviamente, saindo, mas é um investidor mais de longo prazo. Esse investidor que não é dedicado, ele procura enxergar oportunidades. É óbvio que o ruído político, a gente chegando perto das eleições, faz com que ambos esses tipos de investidores fiquem com uma cautela maior em relação ao Brasil e com tudo que está acontecendo no cenário geopolítico. Mas, de novo, repito, eu acho que hoje Petrobras, independentemente do que for resolvido, a não ser que venha alguma coisa muito ruim para a empresa e para os acionistas minoritários, é uma boa oportunidade.
Ô Alan, a gente também vira e mexe, vê noticiários polêmicos envolvendo o nosso Supremo Tribunal Federal, o que envolve risco jurídico. O investidor estrangeiro enxerga o Brasil como um país que tem insegurança jurídica ou não chega tanto?
Eu posso dar agora um grande exemplo dentro de um dos temas que foi abordado aí nos últimos dias em relação a como segurar o preço dos combustíveis, que seria taxar a exportação dos combustíveis. Nesse caso específico, na minha opinião, você teria uma quebra de contrato. Por quê? Porque você tem outras empresas que não são a Petrobras, que são menores, estão no ramo de combustíveis no Brasil, que exportam bastante. A partir do momento que eles entraram em licitações, entraram em impostos, etc., havia uma regra. A partir do momento que você impõe, por exemplo, uma taxação à exportação do petróleo, ele não vai afetar somente a Petrobras, vai afetar as outras empresas também. Então, isso é uma quebra de contrato. Se você tem algo dessa magnitude acontecendo no Brasil, num momento em que há outros interesses do governo brasileiro, como, por exemplo, aeroportos e, eventualmente, privatizações, isso seria muito ruim e muito mal visto lá fora.
Aliás, você tocou numa questão importante. Infraestrutura, que são investimentos de longo prazo, o Brasil consegue atrair esse capital estrangeiro? Há quem diga que poucos países do mundo têm uma oferta tão boa de ativos e infraestrutura. Mas, por outro lado, a gente tem o risco político, tem o risco eleitoral, tem o risco jurídico, né, tem o risco de taxa de juros. Como é que você enxerga isso?
Na verdade, como todo, né, tudo é uma questão de preço. Então, ver exatamente, como você bem colocou, Luiz, tem ativos extremamente atrativos, tem coisas aí para vir, coisas a serem colocadas à venda. Existe, sim, um grande interesse dos estrangeiros, mas é a questão de preço. E essa questão do preço, obviamente, leva em consideração riscos, como risco político, risco cambial, inflação, etc. Mas é sempre uma questão de preço.
Perfeito. Agora são 2:57. Estamos recebendo aqui nos estúdios da Jovem Pan News o CEO da Planner Investimentos, Alan Gandelman. Alan, na semana passada a gente viu um movimento de alta de juros aqui no Brasil. O nosso Copom, Comitê de Política Monetária, subiu a taxa Selic em mais 0,5% e deixou aberta uma janela de oportunidade para subir novamente em agosto. Nos Estados Unidos, o Fed subiu em 0,75%. Então, estamos num contexto de alta de juros. A minha pergunta, do ponto de vista do investidor, é: o que é melhor neste momento? Coloco tudo em renda fixa, aproveito as pechinchas da Bolsa, já que a Bolsa caiu bastante, ou o melhor é mesclar entre as duas coisas?
Bom, a partir do momento que você tem essa taxa de juros extremamente atrativa, você concorre diretamente com a Bolsa e com outros tipos de investimento. Por quê? Porque hoje a gente está falando de uma Selic a 13,25, com uma grande possibilidade, uma nova alta de 0,5%, a gente vai chegar a 13,75. Então, qualquer outro investimento que for feito, em qualquer outra área, ele teria que passar os 13,25 nesse momento, eventualmente os 13,75, para se tornar um investimento que ganharia da renda fixa. Então, a gente está vendo essa grande migração de Bolsa, principalmente, para a renda fixa. Agora, o ideal mesmo é fazer uma mescla da sua carteira. Eventualmente, você diminui nesse momento o peso que você tem em ações e em outros investimentos, deixa mais em renda fixa. Agora, existem oportunidades no mercado de ações, que estão com preço barato, no próprio mercado imobiliário, principalmente do lado corporativo. Certamente, renda fixa é uma questão de solidez e dá uma tranquilidade ao investidor. Eu acho que vale a pena sempre manter essa mescla. Eventualmente, nesse momento, como a gente vive um momento de ciclo de alta de juros, ter uma posição um pouco mais forte na renda fixa.
Agora, Alan, aquela pergunta fácil, né? Sobre dólar, sobre câmbio. A gente tem um processo eleitoral pela frente, muito polarizado, até o presente momento, entre Lula e Bolsonaro, com um desfecho imprevisível. O quanto você acha que isso vai chacoalhar o mercado de câmbio?
Então, quer dizer, o desfecho não é tão imprevisível, justamente como você colocou, que a gente tem uma eleição, claramente, que até, eventualmente, se aparecer uma terceira via, parece muito polarizada. E já sabe o que o Bolsonaro pensa, já sabe o que o Lula pensa, quer dizer, nesse caso não tem, não afeta diretamente o dólar. O que está afetando o dólar, obviamente, é a volatilidade desse mercado como um todo, só que, por outro lado, você tem a alta de juros que faz com que, e a alta das commodities, que faz com que continue uma entrada de dólar no país. Então, a gente tem visto aí esse dólar oscilando, as volatilidades são altas, mas a gente numa semana está com dólar a 5,15, na semana seguinte está com dólar a 4,80. Eu acho que vai continuar esse movimento aí por alguns meses.
Ale, eu sempre pergunto para os convidados aqui no mercado financeiro sobre Bitcoin, né? E as opiniões são bem diversas. Para você, Bitcoin é loteria ou investimento?
É difícil fazer essa resposta, assim, se é loteria ou investimento. Eu particularmente tenho uma opinião hoje em relação a Bitcoin de que, por ser uma moeda não regulamentada pela maioria dos bancos centrais, ela tem um risco muito grande, ela acaba abrindo um leque muito grande para que tipos de transações não reguladas aconteçam, como a gente já viu várias vezes. Pode ser que no futuro, a partir do momento em que há uma regularização maior dos bitcoins, ela possa vir a se valorizar. Nesse momento específico, eu particularmente acho o Bitcoin, por esse motivo, um investimento um tanto quanto arriscado, que pode dar certo ou pode não dar certo.
Muito bem, Alan Gandelman, CEO da Plano Investimentos, muito obrigado pela sua participação aqui no mercado financeiro. Um grande abraço, até uma próxima oportunidade.
Outro para você e muito obrigado aí pela participação nesse programa maravilhoso e pela Jovem Pan, que está fazendo um trabalho excelente.
Muito obrigado.